diferentes. Criaram seus governos, em grande parte mudaram os nomes de províncias, ruas, avenidas, escolas e retiraram símbolos considerados coloniais. No lugar foram atribuídos nomes africanos de heróis de lutas de libertação e, para homenagear o alinhamento socialista, vimos surgirem nomes como Vladimir Lenin, Mao Tse-tung, Kim Il-sung, atribuídos a lugares, avenidas e escolas. Que relevância têm esses nomes e outros, e como é que os cidadãos se identificam com eles? Está a iniciar o África Agora. Estimado internauta, muito boa tarde e bem-vindo ao África Agora da Voz da América, comigo, Amâncio Miguel. Transmitimos o nosso programa a partir de Washington, D.C. Hoje é sexta-feira, 12 de abril de 2024. Para falar sobre a questão que colocamos hoje, que são os nomes ligados à história colonial e também ligados à história pós-independência, temos connosco o historiador e escritor luso-angolano Alberto de Oliveira Pinto. Alberto de Oliveira Pinto, historiador e escritor luso-angolano, é nosso convidado para falar sobre nomes dos lugares. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite para falar da história de nomes, lugares e sua importância. Bem-vindo ao África Agora.
Obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos.
Comecemos assim, professor. Até a final de 1975, todos os países africanos ganharam independência de Portugal, estou a falar de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Nessa altura, antes da independência, que toponímia herdaram?
Olha, eu posso lhe dar o exemplo de Luanda e das cidades de Angola, que são as que eu conheço, mas do que estou informado, a realidade em Moçambique, nomeadamente em Maputo, não é muito diferente. Mas eu posso dizer que até em 75, quando se dá a independência de Angola e as outras independências, a toponímia de Luanda era essencialmente uma toponímia colonial. Não era muito antiga, era uma toponímia que vinha das décadas 30, 40 e que se acentua em cima da Segunda Guerra Mundial, portanto em cima da alta do café. E também de uma certa abertura por parte do salazarismo ainda.
Isso é nomes africanos.
Nacional. Mas os nomes são nomes impostos pelo colonialismo nessa altura. Antes disso, e vindo do século XIX, havia nomes africanos. Mas eram nomes africanos que nem sempre eram em língua africana, também havia em língua portuguesa. Por exemplo, a rua do professor Lembrança, do professor Miranda Henriques, que eram professores primários do século XIX, ou a rua do Arsénio, que era um comerciante em Angola, ou o Kinaxix, que é um nome mbundo, e que ainda hoje diz o Largo Kinaxix, mas tinha um nome oficial, chamava-se Largo dos Lusíadas. Ninguém dizia Largo dos Lusíadas. Portanto, há uma toponímia africana, eu diria até, como qualquer toponímia de qualquer cidade que andava nas bocas do povo, portanto que era transmitida oralmente, eu penso que essa é que deve ser a toponímia. Isso aplica-se mesmo às cidades europeias, por exemplo, em Lisboa também existe o Largo do Orieiro, tem outros nomes, é Largo de Sá Carneiro, mas toda a gente diz Orieiro. Também há o Rocio, que se chama Praça Dom Pedro IV, mas toda, uhum. O povo diz o Rocio ou o Campo Grande, é isso que se deve dizer. Ora, isso acontecia, no caso de Luanda, isso acontecia até à década de 1930-40. A partir daí começam a pôr nomes coloniais e esses nomes são nomes de governadores coloniais ou nomes de heróis coloniais, alguns governadores de Angola e outros que não são governadores, mas são heróis tidos como coloniais, alguns deles angolanos, nascidos em Angola, portanto têm a ver com a história de Angola. Mas também havia, e eu sei que em Moçambique isso também se passa, também havia toponímia com nomes de pessoas que não estiveram em Angola, mas que representavam o Império Português. Era o caso do Luís de Camões, Por acaso em Moçambique, Luís de Camões e Vasco da Gama estiveram lá, mas em Angola não estiveram. Não têm que ver com a história de Moçambique, mas não têm que ver com a história de Angola. Mas havia ruas Luís de Camões e Vasco da Gama que estavam ali porque representavam o facto de Angola estar no Império Português, tal como Moçambique também estava. Após a independência, são eliminados alguns desses nomes, uns merecidamente, outros nem tanto assim, para serem substituídos por novos. Como disse há pouco, são nomes de, ou de políticos, de líderes, ou de, e não só, também de combatentes que se distinguiram na guerra pela independência, sempre combatentes ligados ao partido que está no poder. Uhum. No caso de Angola, sempre ligado ao MPLA, não há nenhum ligado à UNITA nem à FNLA, certo? E ainda políticos internacionais ou pensadores ligados ao marxismo, leninismo e maoísmo também. Portanto, temos uma avenida Lenin, uma avenida Karl Marx, uma avenida Ho Chi Minh. Mao Tse Tung não conheço, mas há uma Ho Chi Minh em Luanda. Agora, há uma coisa que me parece só importante aqui sublinhar. É que essas ruas, não sei qual é o caso de Maputo, mas no caso de Luanda, esses nomes aparecem sobretudo nas artérias principais, nas ruas, nas grandes ruas principais.
É o mesmo cenário, é o mesmo, sem lhe cortar o pensamento, é o mesmo cenário que Maputo. Alguns destes nomes aparecem na chamada Cidade Alta e também na Zona Nobre, o caso que iremos ver adiante da Avenida Vladimir Lenin, que é uma das principais de Maputo. Pode continuar falando, neste caso, sobre a tendência desses novos nomes, mas também, se calhar, professor, acrescentar como é que foram recebidos esses novos nomes.
Mas lá, antes disso, só dizer uma coisa. Eu estava a dizer que aparecem nas ruas principais, mas não aparecem nas ruas transversais, nas perpendiculares. Uhum. Nós temos, dou-lhe alguns exemplos, o caso da Mariano Guabi, a Avenida Mariano Guabi, que era a Avenida António Barroso. António Barroso era o nome do missionário do Norte de Angola, do Congo, missionário português, e passa-se a chamar Mariano Guabi, que era, em 1965, o presidente da República Popular do Congo, o ex-Congo francês, e que era um apoiante do MPLA, ao contrário de Mobutu, do outro Congo, que não era. Né? Mas as transversais da Avenida Mariano Guabi, os nomes são os nomes do tempo colonial. Temos várias figuras portuguesas ali nas transversais. Ou a avenida que era a Brito Codins, que é uma avenida básica, porque ela divide a encosta da Ingombota com a encosta do Maculus, portanto é um ponto central da cidade hoje. Chamava-se Brito Godins, que era o nome de um governador português até obscuro, até trânsito, até... Mas o nome entrou, em certa medida já estou a responder à sua uhum. pergunta. Era um governador obscuro, mas o nome Godins entrava na orelha das pessoas. Então as pessoas diziam a Brito Godins. Com a independência chamaram essa avenida a Avenida Lenin, ok? A nova geração, pessoas da sua idade, porventura, uhum. já quase todas dizem Avenida Lenin, embora ainda haja algumas da minha idade que dizem a Brito Codins. E há pessoas, é um fenómeno curioso, há pessoas a dizer que é a Avenida Brito Lenin. Ah, viu? Ao ponto a que isto chegou. E parece-me que essa avenida não existia, ela foi feita de raiz quando se chamou Brito Codins, mas hoje toda a gente diz a Lenin, a Avenida Lenin, ou Brito Lenin. E já ficou na orelha das pessoas. Agora, outros topónimos mais antigos, como o Quinaxis, esses continuaram a ser o Quinaxis. Agora, em certa medida já estou a responder à sua questão, mas diga então.
E como é que foram recebidos? A aceitação faz referência ao facto de haver uma mistura também de sentimentos, se calhar.
Não, as pessoas, aquilo que eu olho para a nova geração em Angola, em Luanda, e não só em Luanda, também noutras cidades de Angola, a nova geração nascida depois da independência, por um lado, pronto, está habituada a ouvir os nomes. Quer dizer, agora, em muitos casos, não sabem quem eram as pessoas. Não sabem. Tanto não sabem quem era o Lenin, como quem é... Quer dizer, mesmo que saibam, perguntam o que é que o Lenin tinha a ver com Angola, não é? Como não sabem quem era o Brito Codins, como no caso dos nomes dos independentistas, por exemplo, nós temos não temos só os líderes, temos aqueles heróis que morreram na guerra, por exemplo, o comandante Jica, ou o comandante Zagi, ou o próprio Hoje Aenda, que é uma figura importante, mas que a nova geração também não sabe. Hoje ainda era o nome de guerra do guerrilheiro José Mendes de Carvalho, né? Mas o nome de guerra dele era Hoje Aienda, né? E então ficou também a Avenida Hoje Aienda. A nova geração, o que eu noto é que, embora esteja habituada aos nomes, mas muitas vezes não sabe quem eles eram. É isso que me parece ser o mais preocupante, né? O mais importante para a gente poder encarar a toponímia como lugar de memória e eventualmente até transformá-la é sabermos porquê. Porquê é que chamaram isto?
Outro aspecto, professor, que podemos explorar é que estes heróis da libertação e também os heróis trazidos lá do Bloco Socialista, da União Soviética em particular, naquela altura também não pareciam muito tão consensuais.
Não, de modo nenhum. Até porque havia também, como sabe, no caso de Angola, até havia três movimentos de libertação, ou seja, três partidos, e quem realmente quem governa da capital é um. Dá-me licença, só aqui um problema de nada.
Este é o programa
Pronto.
África Agora aqui na Voz da América. Estamos à conversa com o professor que está, entretanto, de volta. Pode continuar.
Já estou de volta, peço desculpa. Estava então a dizer que há certos, agora perdi o fio à meada, peço desculpa. Estava, portanto, a dizer que em Angola havia até três movimentos independentistas, não é? E quem governa no país, e nomeadamente na capital, é um deles, não é? Mas havia outros angolanos, e nem todos de origem portuguesa, alguns sim, mas nem todos, que se identificavam com outras ideologias, não é? Evidentemente que a tendência na Angola independente, pelo menos oficialmente, tem sido um pensamento único, é verdade. Mas tem havido, enfim, pessoas a pensar de outra forma, como é sabido, como era conhecimento geral. Agora, a toponímia, voltando à questão da toponímia, eu penso que a questão da toponímia tem que ver com a informação, tem que ver com o estudo da história, e temos que saber, nós podemos pôr um nome a uma rua, mas saber quem era a pessoa que está ali naquela rua e porquê. Penso que isso é fundamental. E isso aplica, seja aos nomes africanos, Rainha Ginga, ou outros, não é? Ou Kinashisha, ou outros, seja aos nomes europeus, ou até estrangeiros.
Estamos no
Por
programa,
exemplo.
dizia que estamos no programa África Agora. O nosso convidado é o professor Alberto, que estamos a falar aqui sobre nomes de lugares e a sua relevância. E vamos, professor Alberto de Oliveira Pinto, fazer uma pausa na conversa e já voltamos porque vamos a Maputo. Na cidade de Maputo, onde por acaso cresci, há esquinas interessantes como Mao Tse-tung, que é o nome da China, Kim Il-sung, que é da Coreia do Norte, e um bairro, por exemplo, chamado Jorge Dimitrov, um líder da Bulgária, este último desconhecido por muitos, em particular a nova geração. O Alfredo Júnior reporta daquela cidade sobre nomes e sua relevância.
A cidade de Maputo surpreende muita gente com os nomes das suas avenidas e ruas, algumas que dão a entender que a Guerra Fria continua viva. Em Maputo, há o cruzamento das avenidas Ho Chi Minh e Vladimir Lenin, dois líderes comunistas que relembram as ligações do país aos países destas figuras durante a luta de libertação colonial. Porém, nem todos os cidadinos percebem a importância destes nomes para o país.
Por acaso conheço a rua, a Avenida Vladimir Lenin, mas não sei ao certo quem foi ou quem é esse Vladimir Lenin.
Acredito que alguns nomes que temos cá, como a Kim Sung-un, por exemplo, são alguns nomes que não deviam estar cá no nosso contexto. Isto porque nós, como moçambicanos, temos que ter nome dos moçambicanos ou de pessoas, figuras africanas ou figuras mesmo internacionais que representaram bem, fizeram, vamos lá, ganharam Nobel da Paz, por exemplo.
Esses nomes, em algum momento, acabam sendo estranhos para nós, apesar que tem lá uma identificação dos nomes, quem foram as figuras, mas eu penso que, no sentido de pertence, há necessidade de colocarem avenidas com pessoas que foram gratificantes durante a sua vida.
O município de Maputo tem estado a proceder à alteração da toponímia e as novas denominações abrangem nomes de figuras que se destacaram pela causa nacional nas mais variadas áreas, nomeadamente política, cultura, educação, saúde, religião, desporto, música, entre outras. Porém, há nomes de bairros batizados após a independência nacional que teimam em não fazer parte do uso habitual dos citadinos, exemplo de Jorge Dimitrov, que substituiu o nome Benfica, que continua na boca do povo, e 25 de junho, que deu nome a Chopal, um nome que ainda resiste nas mentes das pessoas.
O bairro 25 de junho, não é? É significativo para qualquer um. Mas não é chamado como tal 25 de junho, continua a ser chamado Chopal. O que quer dizer que a pertença da população é que dita a mudança ou não de uma determinada, de um determinado nome ou de uma determinada toponímia.
Para o professor de História, Sulival Higino, a resistência na adoção de alguns nomes de ruas e bairros tem a ver com o sentido de pertença por parte do cidadão.
A sociedade de ontem hoje muda, é a dinâmica. É preciso que a gente consiga enquadrar, equacionar aspectos ligados ao patrimônio cultural. E o patrimônio cultural não é destruição do antigo para a construção do novo, mas também é essa simbiose de ver a equidade.
Sulvai Higino defende que a academia desempenha um papel fundamental para a valorização do patrimônio cultural nacional.
Isso é uma questão de pertença, de significado, de valores. A população se identifica com o nome deste processo, mas é importante saber e verificar que as entidades só fazem aspectos ligados a pertenências políticas. E quando estas pertenências políticas não estão ligadas à sociedade, vamos ter este ponto de dimensão.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Voltamos aqui à conversa com o professor Alberto de Oliveira Pinto, luso-angolano, que também é escritor. Professor, vimos aqui na reportagem do Alfredo Júnior que a situação de Luanda não é tão diferente à de Maputo. Mudam os tempos, os nomes continuam. Podem os governos atuais mudar esses nomes?
Bem, eu, pronto, eu tenho alguma, já tenho sido várias vezes abordado a esse respeito. É sempre, temos sempre que caminhar com alguma prudência quando é o governo a mudar o que é que seja. Eu volto àquilo que disse há bocado, o importante é sabermos o que é que os nomes significam, mas há um ponto que agora houve um historiador em Moçambique, eu não fixei o nome dele, mas que de um colega que disse, e que uma coisa que me parece importante. Os nomes, há que preservar aqueles nomes que mesmo possam parecer com que não nos identificamos, mas que o povo se habitua a dizer. Ele disse isso há pouco, agora na vossa peça. Não? Por exemplo, ele deu um exemplo em Maputo, mas nós temos alguns em Luanda e olha, eu estou-me a lembrar de um agora no Uambo. No Uambo. Em Luanda temos, por exemplo... havia um bairro social, colonial, pouco antes da independência, que era o bairro Salazar, que fica ali ao pé do aeroporto do ano. No entanto, após a independência, foi chamado bairro Mártires Kifangondo. Hoje já toda a gente, quer os moradores, quer os caluandos, os holandeses, toda a gente sabe qual é o bairro dos Mártires, onde aliás faz o câmbio. E até há uma da Rua dos Mártires que até é considerada a Wall Street Luanda, onde fazia o câmbio, né, do Kwanza com o dólar e com o euro. Já toda a gente diz os Mártires. Pronto. Realmente o nome popular já são os Mártires. Pronto. Agora, não é demais saber que Mártires são esses. E o que é que foi Kifangondo? Mártires do quê? Isso parece-me importante saber. Agora, parece-me um nome perfeitamente já aceito. Tenho algumas dúvidas em relação à Avenida Lenin, mas pronto, era... agora, se a gente não lhe chama Lenin, chamamos Brito Godins. Em que é que ficamos? Um é colonial, o outro é... um é um governador colonial, o outro é o Lenin, que a gente sabe quem é, não é verdade? Então vamos chamar o quê? Vamos chamar a Rua da Fronteira do Maculusco, em Gombota, que é uma rua que foi feita de novo, não é? Pronto, mas há outros lugares que sim, pronto, estes sim têm as suas designações populares, umas que vinham de trás, outras que aparecem bem depois da independência. Relativamente ao governo, eu ainda há algum tempo houve uma discussão, até com uma historiadora angolana, não vou agora dizer o colega angolano, não vou agora dizer quem é, mas que estava a defender que um dos largos mais antigos de Luanda, que é o Largo que o povo sempre chamou o Largo do Atlético. Atlético era um clube, no início do século XX, o Clube Atlético de Luanda, no início do século XX, há 100 anos, o único clube desportivo de Luanda que admitia atletas negros. E o povo sempre chamou o Largo do Atlético, sempre. Foi, no entanto, em meados do século XX ainda, bem antes de 75, foi chamado Largo Lopes de Sequeira. Lopes de Sequeira era um angolano, um mestiço, que venceu o rei do Congo na Batalha de Anguila, comandando o exército português contra o rei do Congo. Houve há uns tempos uma polémica tremenda, e inclusive alguns organismos estatais, a quererem chamar aquele largo, a dar-lhe o nome do então rei do Congo. Largo Dom António Vitacanga, ou Dom António Primário, Dom António Manimulado. Quer dizer, a questão que se levantou era quem é que era angolano. Se era o rei do Congo ou se era o Lopes Sequeira, que era um mestiço de Luanda, mas que estava ao serviço das tropas portuguesas. Não? A verdade é que o largo chama-se Largo Atlético. E está lá aquela referência ao Lopes Sequeira e à Batalha da Moíla, que me parece ser um facto histórico angolano importante a registar, não?
Isto também portanto, são aspectos que têm implicações sobre o futuro na mudança desses nomes.
Exatamente. Agora, há um nome que é popular. O povo continua a dizer o Largo do Atlético. Já não há Atlético, mas continua-se a dizer o Largo do Atlético. Pronto, é o Largo do Atlético, ponto final.
E podemos acrescentar a isso, professor, um outro exemplo que é de Luanda, por acaso? Por que será que alguns nomes vingaram? Não vingaram, no caso concreto, há um hospital em Luanda que é o Josina Machel, oficialmente, mas continua o povo a chamar de Maria Pia, e é Maputo, como dizia a nossa reportagem, ao Chopal e Benfica, que continuam com os nomes antigos. Por que esta resistência?
Olha, o mais interessante, a melhor forma de eu responder à sua questão é saber o que era esse hospital antes de ser hospital. Quase ninguém sabe, uhum. Eu também não sabia, sempre pus-me a investigar. Esse hospital era um convento. Começou por ser um convento ainda no tempo do Cervera Pereira, no início do século XVII, 1604, 5. Era um convento de franciscanos, mas de uma ordem menor, que era a Ordem de São José. E manteve-se durante muito tempo como convento. Atrás do convento havia lá uma maianga do povo, que hoje essa maianga está dentro do bairro do Prenda. Bom, a verdade é que o liberalismo, os frades foram expulsos, o liberalismo do século XIX, não, os frades foram expulsos, o convento ficou ao abandono, e já no fim do século XIX, ainda o liberalismo português resolveu fazer ali um hospital, e que se tornou o grande hospital de Luanda, porque antes havia um outro, mas era mais pequeno, e deram-lhe o nome da esposa do então rei de Portugal. O rei de Portugal era o rei Dom Luís, e a esposa do rei de Portugal era a Maria Pia, a Dona Maria Pia. E pronto, e assim foi o Hospital Maria Pia até 1975. Em 1975, alguém resolveu dar-lhe outro nome. Porquê que foram buscar a primeira esposa, a primeira mulher do presidente moçambicano, Samora Machel, eu até hoje não sei. Mas pronto, eu penso que... E hoje, eu passei lá há meses, à porta, em julho passado, passei lá à porta. Está lá escrito, Hospital... nunca sei qual é que vem em primeiro lugar, mas tem os dois nomes agora. Hospital Josina Machel Maria Pia, ou ao contrário, Hospital Maria Pia Josina Machel. Agora, a verdade é que o povo se habituou a dizer Maria Pia, pronto, e ficou a Maria Pia.
E outros...
Josina Machel, de facto.
Há outros
mesmo tantos... não sabendo quem era a Maria Pia, mesmo não sabendo quem era a Maria Pia.
Há outros tantos exemplos, mas vamos agora numa outra direção, aos nomes propriamente africanos, como os nomes de Rainha Zinga, nomes como o Libertador Cabral, ou mesmo Ngungunyano, que é uma figura histórica de Moçambique, que podem ser divulgados em relação aos seus feitos, mas o professor dizia que não bastam as meras placas, é preciso uma abordagem e evitar-se também uma abordagem populista, como, por exemplo, já vimos em alguns filmes, onde a história também fica de lado, vai-se pelo espetacular. Qual é a opinião do professor?
Bem, eu acho que há nomes, no caso da história de Angola, há nomes como o da Rainha Ginga ou do Mandume que merecem ter nomes de ruas. Eles fazem parte da história de Angola. Mas não quer dizer que não haja outras figuras, algumas portuguesas, que também fazem. Salvador Correia de Sá, ou Norton Matos, goste ou não se goste, fazem tanto parte da história de Angola quanto faz a Rainha Ginga, ou o Mandume. Não é? Depois há outros nomes que são um pouco abstratos, por exemplo, o Rei Catiavala. O Rei Catiavala é um rei mítico. Eu acho bem que haja uma rua com o nome dele, mas temos que saber que é um rei mítico, ele simboliza vários. Ou Ngola Kiluange, não é? Diz uma certa tradição, já criada no pós-independência, que o Ngola Kiluange era o pai da Ginga. Mas quase todos os reis do Ndongo, do estado do Ndongo, portanto, do estado do Vale do Kwanza, não é? Do povo Mbundo, quase todos os reis tinham como título Ngola Kiluange, não há um. Está a ver? Eu penso que estas coisas é que deviam ser... Não estou a dizer para mudarem o nome das ruas, mas eu estou a dizer é que as pessoas, as novas gerações, deviam refletir sobre isto. Devia-se conversar sobre isto. O que é que isto quer dizer? Não.
Mas isso também pode impor um diálogo entre as autoridades e vocês, historiadores.
Exatamente, exatamente. Saber o que é que eles querem dizer. Acho ótimo que haja uma rua Ginga ou uma rua Mandume, etc. Depois há figuras que evidentemente que são icónicas. Por exemplo, Agostinho Neto é indubitavelmente um nome incontornável, como em Moçambique, Samora Machel, evidentemente são os primeiros chefes de Estado, quer de um Estado, quer de outro, quer dizer, Agostinho Neto merece estar em qualquer lado. Embora haja exageros em relação a Agostinho Neto. Por exemplo, Agostinho Neto nasceu no dia 17 de setembro de 1922. O dia de nascimento de António Agostinho Neto é feriado nacional em Angola. Pronto, até aí, perfeitamente, é considerado o dia do herói nacional. Agora, há três ruas seguidas, eu até as conheço, porque era nessas que eu morava, numa delas, na minha infância. São três ruas bem distintas, embora sejam seguidas, ambas chamam 17, as três chamam-se 17 de setembro. Porquê?
Está a ver? E outro aspecto, não temos mais tempo para explorar, temos pelo menos mais um minuto. Como, para mesmo terminar o programa, podem os nomes locais serem inclusivos e não, eu sei que o professor falou no início, serem inclusivos e não apenas nomes ligados ao PGC, ao MPLA ou a Frelimo, mas que integrem outros heróis que não são apenas aqueles que pegaram em armas.
Claro, claro, com certeza. Escritores, por exemplo. Há muito poucos, já nem falo dos escritores angolanos, há muito poucas ruas com nomes de escritores e vários escritores importantes já morreram. Por exemplo.
Uhum.
Vê-se muito pouco. Ou artistas plásticos, ou músicos. Portanto, também é importante, não é? Também são figuras importantes na memória coletiva, na memória cultural.
Professor Alberto Oliveira Pinto, muito obrigado por estes minutos que pareceram muito poucos para conversar connosco neste África Agora, fazendo a sua reflexão com base no seu conhecimento sobre os nomes locais e a sua relação com nós comuns e também dizendo aqui no programa que é preciso que se estabeleça este diálogo entre os historiadores e os políticos que, afinal de contas, decidem sobre os nomes. Contamos com a sua colaboração em próximas ocasiões.
Muito obrigado. Até à próxima.
E assim foi. Obrigado, professor Alberto Oliveira Pinto, por participar neste programa África Agora. O programa África Agora voltará na próxima semana. Continue, entretanto, ligado a www.voaportugues.com. Siga as nossas páginas no Facebook, no Instagram, no X e no YouTube. Bastante para estar a escrever VOA Português. No WhatsApp temos um canal, que é o mais um, 202-251-9466. E vou repetir, mais um, 202-251-9466. Toda a atualização presente na nossa página da internet, www.voaportugues.com. Esteve na sua companhia, Bárbara Ferreira Santos e Emerson Miguel. Até para a semana.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português deste dia 12 de abril.